JU-52, Iron N.
Esta aeronave desengonçada nasceu numa era de inquietações. Ela é considerada uma das mais importantes da história da aviação. Simples, resistente e confiável, era o esteio principal da Luftwaffe da Alemanha nazista. O Junker JU-52 serviu com garra até o amargo fim da Segunda Guerra Mundial e voa ainda hoje. Em 1990, a companhia aérea Lufthansa restaurou lindamente um JU-52 e a aeronave deslanchou numa viagem promocional pelos Estados Unidos. A viagem durou 10 meses e 200 horas de voo e cobriu a distância de 40 mil quilômetros, o equivalente a uma viagem em volta do Equador. O avião visitou aproximadamente 67 aeroportos americanos e durante o caminho levou 5 mil passageiros sortudos de volta no tempo. A aeronave da Lufthansa, batizada com o nome do aeroporto de Berlim, Tempelhof, foi adquirida em 1984 do conhecido autor norte-americano de livros sobre aviação, Martin Kaelin. Completamente reconstruída, ela serve de museu voador para que os entusiastas de hoje sintam o gostinho da aviação civil dos anos 30. Zentral Flughafen Tempelhof era um típico aeroporto de vanguarda da Alemanha antes da guerra. Era equipado com todas as amenidades e ficava a menos de 3 quilômetros da capital do país. Localizado geograficamente no coração da Grande Europa, era o centro vital de muitas rotas aéreas continentais. No final da década de 30, a florescente linha aérea alemã tinha a maior rede doméstica do continente e, a partir de Tempelhof, operava uma enorme frota de JU-52. Mas as origens da Lufthansa foram modestas, remontando a 1926, quando, devido a uma fusão governamental, a companhia recém-criada recebeu um pequeno número de monoplanos de metal da Junkers, o F-13. Esta máquina inovadora provou ser um meio de transporte seguro e confiável, estabelecendo a base para a família de aeronaves que mais tarde resultaria no JU-52. Com o passar do tempo, a viagem aérea passou de aventura de alto risco para uma maneira segura e rápida de alcançar destinos longínquos. E a Lufthansa transformou-se numa gigantesca linha aérea. A chegada de motores seguros como o radial BMW foi responsável pelo desenvolvimento de aeronaves seguras. Por serem sempre confiáveis e de baixo custo, os radiais eram bem menos difíceis de manter e operar do que seus correspondentes resfriados a líquido. Eles não tinham encanamento estável e radiadores volumosos, e logo se transformaram nos motores mais populares. O radial era mais seguro, mais barato de ser fabricado e menos instável em climas extremamente quentes ou frios. Embora fossem eficientes, os radiais precisavam de combustível e muito. As asas balanceadas do JU-52 e seus tanques de combustível embutidos carregavam mais de 500 galões. Isso conferia ao 52 uma autonomia de voo de 885 quilômetros, ligando cidades europeias distantes como Estocolmo e Berlim, ou Copenhague e Amsterdã, com um constante atendimento de luxo. Tia Jus, ou Tia Junkers, como era chamado pelos aviadores alemães, podia transportar 17 passageiros no mais absoluto conforto. O óleo para os radiais BMW famintos também era importante. Por isso, cada motor era equipado com um tanque de óleo na carenagem da asa. Os motores eram fortes e resistentes e era inevitável que houvesse grandes vazamentos de óleo. Os jatos de óleo e o spray parecido com uma névoa que saíam da hélice frequentemente cobriam as superfícies das aeronaves com uma camada fina e escorregadia, o que dificultava o trabalho a ser feito no avião pelo pessoal de terra. Enquanto a Lufthansa amadurecia sua fama adquirida por seu atendimento de qualidade, Adolf Hitler tentava restaurar a autoestima alemã. Os sucessos, como o caso da Lufthansa, tornaram-se instrumentos de propaganda e o trimotor Junkers foi exibido como uma maravilha da aviação alemã. Operários orgulhosos apresentavam uma imagem germânica de eficiência para um mundo cada vez mais preocupado. Até mesmo feitos como andar sobre a asa eram vistos como prova positiva de que não existia risco grande demais para ser tomado em nome da pátria. Nos dias anteriores aos arranques elétricos, os motores do JU-52 ganhavam vida através de uma explosão de ar comprimido em tanques dentro da fuselagem. Em cada parada, a rotina se repetia e eles eram preparados de novo. O transporte de passageiros não era sua única função. Também ganhava-se dinheiro carregando fretes aéreos. Portinholas para a carga proporcionavam acesso por baixo da fuselagem para o carregamento. Mas, no futuro não tão distante, a bagagem seria substituída por bombas. O 52 enfrentou combate pela primeira vez na Espanha Republicana durante a Guerra Civil Espanhola. Foi apenas a primeira de muitas nações que vieram a conhecer a picada mortal de Tiajus. Nos dias anteriores à explosão da Europa, aeronaves como o JU-52 eram ferramentas comerciais bem comuns. O aeroporto de Tempelhof era uma vitrine para a aviação comercial. Seu terminal enorme com um hangar verdadeiramente gigantesco ainda é o terceiro maior prédio do mundo. Em 1948, durante os 11 meses em que os soviéticos tentaram separar Berlim Ocidental do resto do mundo livre, Tempelhof foi o elo de ligação com o Ocidente. Mais de 2 milhões de toneladas de suprimentos aterrissaram em suas pistas desgastadas. Mas isso foi depois. No final dos anos 30, as ruas de Berlim estavam ocupadas por um frenesi de arrogância e ódio. E a guerra mundial aguardava logo ali, além do horizonte. A partida nos três motores BMW era uma coisa relativamente fácil de se fazer, embora alguns pilotos tenham dito que era como tocar um órgão Wurlitzer. Enquanto a aeronave começava a taxiar, os pilotos esquentavam os três motores e diminuíam a vibração harmonizando a RPM. A operação ficava ainda mais complicada por causa de um sistema muito ruim de freio de ar que exigia constante monitoramento. Mais tarde, a frota da Lufthansa cresceu até aproximadamente 230 aviões. Com bandeiras e sinais, conseguiu-se um controle terrestre rudimentar. Depois que o sinal de partida era dado, a aeronave levantava voo do enorme gramado do aeroporto diretamente na direção do vento. Foi um ritual repetido milhares de vezes durante os anos seguintes, à medida que a fama fazia do JU-52 o avião mais vendido na Europa. Nem mesmo o professor Hugo Junkers, pai do Tiajus, poderia prever o sucesso que a sua resistente aeronave iria fazer. Hugo Junkers, conhecido por suas ideias de engenharia inovadoras, defendeu a tese do desenvolvimento do monoplano na era do biplano. Logo depois da derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, Junkers lançou a primeira aeronave verdadeiramente moderna e comercial, o F-13. Ela voou em junho de 1919 e revolucionou as viagens aéreas ao torná-las seguras, confiáveis, confortáveis e acessíveis, abrindo o caminho para o JU-52. Junkers era o maior dos pioneiros. Em 1910, quando o automóvel ainda era novidade, ele adquiriu uma patente para uma asa voadora. Seu imenso G-38, que voou 20 anos depois, foi a realização de seu sonho. Uma enorme envergadura de asa de mais de 44 metros e profundidade de asa de 1,5 metro, permitia que os passageiros viajassem sentados. Partes da beirada da asa eram vitrificadas, a fim de dar aos passageiros uma maravilhosa visão frontal. Até mesmo os quatro motores podiam ser observados durante o voo através de passagens nas asas. A fuselagem de dois andares permitia levar 7 tripulantes e 34 passageiros sentados. 2 G-38 foram construídos e ambos tiveram um fim violento. Um caiu em 1936 e o outro foi destruído pelos bombardeiros da RAF em 1940. No começo de 1930, Junkers completou seus planos de construção de uma grande aeronave monomotora, toda de metal, baseada no pioneiro F-13. Um desses monomotores JU-52 originais foi vendido à Canadian Airways. Registrado como CFARM, ele foi embarcado para Quebec e, ao final de novembro de 1931, estava levando passageiros e carga através das províncias do norte. Chamado de ganso voador, os comerciantes de peles, as companhias de mineração e equipes de construção transportaram madeira, gado, comida, dinamite, cavalos e quase qualquer coisa que coubesse dentro da espaçosa cabine. Junkers usou liga de alumínio na construção de modo perfeitamente adaptado ao frio meio ambiente do norte, que costumava ser inclemente com madeira e algodão. Equipada com flutuadores, essa aeronave tornou-se o maior hidroavião monomotor do mundo. E, no entanto, essa configuração de monomotor acabou por ser o calcanhar de Aquiles do 52. Durante a década de 30, o motor da aeronave não era ainda totalmente confiável e o JU-52 não tinha nenhum recurso de emergência se uma das fontes de energia acabasse. Pensando nisso, Junkers e Ernest Zindel, o projetista original do JU-52, voltaram à prancheta. Em abril de 1932, um JU melhorado levantou o voo, agora equipado com três motores e chamado de JU-52-3M. A cena estava pronta para esforços pioneiros e históricos na Europa. Com sua nova robustez, o TIA JU-52 rapidamente desenvolveu a fama de ser confiável. Como resultado, foi o primeiro a se estabelecer na rota lucrativa para Roma. Os Alpes, uma vez considerados uma barreira insuperável, agora passaram a ser apenas um maravilhoso cenário para a viagem ao sul. Sentados confortavelmente, 17 passageiros desfrutavam de uma visão panorâmica apreciada através das grandes janelas das cabines principais. Embora a aeronave não fosse pressurizada, havia oxigênio para uso em altitudes muito grandes e podia ser inalado através de um tubo flexível. O impecável serviço de bordo era típico da Lufthansa e muitos voos ofereciam a possibilidade de passar telegramas enviados por código Morse de dentro do próprio avião. O homem ou mulher de negócios viajante tinha à sua disposição uma máquina de escrever dobrável, o laptop de uma era que já passou. E num toque futurístico, um compartimento destinado aos fumantes ficava localizado na parte posterior da cabine principal. Tanto o conforto e qualidade dos serviços serviram de exemplo para companhias aéreas até hoje. A rota Berlim-Roma, que atravessava os Alpes, levava apenas 10 breves horas. Um recorde pelo padrão de 1930. O JU-52 ajudava a dominar a tirania da distância. Em 1931, uma parceria entre alemães e chineses resultou na Eurasia Aviation Corporation, lançada na China. Equipada com várias aeronaves Junkers, a Eurasia foi pioneira de inúmeras rotas que mais tarde cobriram toda a Ásia. Os JU-52 foram introduzidos na frota da Eurásia e pela primeira vez sobrevoaram a vasta e dura paisagem do continente. A linha aérea introduziu o transporte moderno em áreas onde o principal meio de locomoção durante milhares de anos havia sido sobre gado ou camelo. Mais tarde, a Eurásia passou a voar para cidades exóticas como Hong Kong e Hanoi e contornou a longínqua Grande Muralha da China. A aeronave de Junkers também trilhou o caminho para rotas aéreas e outras partes do mundo, inclusive a América do Sul. Em 1934, a Lufthansa lançou uma rota de correio aéreo através do Atlântico Sul até o seu destino, a cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Hidroaviões Dornier, que saltavam entre navios de catapulta estrategicamente posicionados e ancorados no meio do oceano, eram usados para atravessar o Atlântico. E os JU-52, modificados com flutuadores, provaram ser ideais para os voos curtos de entrega ao longo do litoral. Essas rotas não apenas faziam a entrega do correio a portos marítimos, mas também a locais do interior do Uruguai, da Argentina e do Chile. Mais uma vez, o JU-52 desempenhava um papel importante no processo de tornar o mundo lugar bem menor. Em 1935, nascia a Luftwaffe de Hitler. Criada em segredo, foi um instrumento de guerra aérea mais moderno e terrível jamais inventado. Mas também contradizia quase tudo em que Hugo Junkers acreditava. E Junkers não hesitou em expressar o seu desagrado. Em 1934, os nazistas forçaram Junkers a se retirar de seu próprio negócio e passaram a controlar eles mesmos a enorme companhia. Um ano depois, ao completar 76 anos, morria o grande pioneiro da aviação. Os nazistas têm objetivos mais sinistros para o JU-52. O traço mais marcante do JU-52 talvez fosse a pele de metal. Uma descoberta acidental feita na Alemanha em 1909 resultara no Duralumin, uma liga durável de alumínio, cobre e magnésio. Tinha a leveza do alumínio, mas era muito mais forte. Junkers descobriu que lâminas de Duralumin podiam ser prensadas até ficarem corrugadas e depois serem cortadas com tesouras de metal na forma e tamanho desejados. As corrugações corriam no sentido longitudinal e enrijeciam a estrutura. Era um material de construção leve, mas de força sem igual. Duralumin era fácil de consertar e resistente contra a intempérie. Sua desvantagem mais significativa era o enorme arrasto provocado pelas corrugações. A grande cauda horizontal e o elevador tinham mais área do que toda a asa principal de algumas aeronaves. A asa dupla do Junkers, um longo flap e aileron, que cobriam toda a extensão da asa, aumentava a altura a baixa velocidades e, portanto, melhorava o desempenho e controle durante a decolagem e a aterrissagem. O JU-52 parecia saltar do chão. Pouca atenção foi dada à aerodinâmica. Havia pedaços saindo por todos os lados e, por isso, o arrasto era enorme, contra o qual os motores do JU-52 tinham que lutar constantemente. A mais notável das primeiras aeronaves com três motores foi o famoso trimotor da Ford, que surgiu em junho de 1926. Era uma aeronave americana que desempenhou um importante papel no desenvolvimento do transporte aéreo norte-americano. Apelidado de Ganso de Lata, o avião da Ford era um verdadeiro pioneiro. Esse é o primeiro voo dos Estados Unidos continental para o Havaí. Com três motores, os pilotos desfrutavam de certo conforto durante as longas viagens sobre o Pacífico. Em 1929, um trimotor Ford pilotado pelo almirante Richard Byrd chegou a sobrevoar o Polo Sul. Ele já tinha se tornado o primeiro homem a sobrevoar o Polo Norte num Fokker F-7 trimotor. Mas os trimotores não eram apenas burros de carga embrutecidos, como demonstra o excitante Piaggio P-24 italiano. Ele voou pela primeira vez em 1938 e quebrou muitos recordes, além de estabelecer dois recordes mundiais de velocidade, enquanto levava 5 toneladas de carga útil. O P-24 foi provavelmente o trimotor mais elegante. Embora menos bonito, o hidroavião trimotor Kant Z-506 também quebrou recordes. Todo de madeira, ele foi campeão de vários recordes mundiais de hidroaviões. Funcionou como transportador no Mediterrâneo e no Adriático. Em 1944, Mussolini fugiu dentro de um desses aviões. Mas talvez o trimotor italiano mais famoso seja o Savoia Marchetti SM-81 Pipistrello. Foi bombardeiro na Etiópia em 1935 e também voou na Guerra Civil Espanhola e na Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, os nazistas rapidamente fortaleceram a Luftwaffe. Devido à sua versatilidade operacional e simplicidade de construção, os JU-52 eram perfeitos para a produção em massa. A Luftwaffe adotou o JU-52 como um bombardeiro transportador auxiliar. Quando a Guerra Civil Espanhola irrompeu em 1936, os nazistas enviaram seu JU-52 ao Marrocos, levando tropas mouras para ajudar a causa enfraquecida de Franco. Um mês depois, os 52 passaram por seu batismo de fogo ao bombardear os arredores de Madrid. Mais tarde, surgiu uma situação ligeiramente embaraçosa quando se soube que, na mesma época, a Lufthansa usava o JU-52 para realizar voos comerciais até Madrid. Como bombardeiros, os JU-52 eram equipados com vãos verticais carregando 1,5 toneladas de bombas. As novas posições das armas, localizadas no dorso e na parte de baixo da aeronave, eram equipadas com metralhadoras de 7.9mm. A torre de canhão era montada entre os vãos de bomba e também servia como posição de mira para os homens encarregados de lançá-las. Devido à sua vulnerabilidade, os JU-52 não duraram muito tempo como bombardeiros. À medida que crescia o poder da Força Aérea Republicana, cada vez mais trimotores iam sendo relegados aos bombardeios noturnos e ao transporte. Entre várias aeronaves que substituíram o JU-52, estava um outro avião de Junkers, o JU-86. Desenhado por Ernest Zindel em 1937, 5 JU-86 foram despachados para a Espanha. Assim como seu predecessor de 3 motores, o JU-86 estava equipado com uma torre de canhão giratória que podia ser recolhida e estendida conforme a necessidade. Mas logo o 86 caiu vítima da modernização e surgiu uma nova raça de bombardeiros capazes de alcançar maiores velocidades, altitudes mais altas e de transportar bombas muito mais pesadas. O Heinkel HE-111 chegou disfarçado como um lobo em pele de carneiro. Apresentado como um avião civil de alta velocidade, ele foi transformado num bombardeiro de velocidade e agilidade sem rival. O 52 continuava a se firmar como indispensável na Espanha. Mais tarde, Hitler disse: Franco deveria construir um monumento dedicado à glória do JU-52. A Revolução Espanhola deve a sua vitória a este avião. Enquanto os aviões da Luftwaffe sobrevoavam a Espanha, do outro lado do Atlântico, outro grande transportador buscava suas asas. Apresentado em 1936, o Douglas DC-3 também viria a se tornar uma lenda. O plano visava o nascimento de um avião comercial liso e de aerodinâmica refinada, que seria o esteio da indústria aérea do pós-guerra no mundo inteiro. Assim como o JU-52, não demorou muito para que a ameaça de guerra forçasse o DC-3 a prestar serviço militar. Muitos foram convertidos em transporte de tropas e carga. Chamado de C-47 pelos militares, para os aliados o DC-3 tornou-se o trem que cruzava os céus de todas as frentes. Quase 11 mil foram produzidos somente nos Estados Unidos e inúmeros mais em outras partes do mundo. Muitos exemplares do DC-3 ainda estão voando hoje, provando que um desenho bom, simples e resistente não envelhece. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, o desenho único do Tantijus era bem conhecido das tropas no solo. A Blitzkrieg nazista na Polônia foi bem sucedida em parte devido às missões de apoio realizadas por esse avião. Com armamentos altamente móveis e aviões táticos, liderando as forças de solo através da defesa polonesa e à sua volta, o sucesso dependia quase totalmente da capacidade de reabastecimento rápido. Durante quase 2.500 voos ao longo da campanha na Polônia, os 52 transportaram 1.600 toneladas de suprimento e quase 20 mil tropas. Foi um esforço logístico de proporções épicas, mas o 52 era descendente de uma antiga linhagem de aviões de transporte que conheceram alguns dos meio-ambientes mais inóspitos do mundo. O antigo transportador Junkers de 3 motores, o G-31, tinha sido indispensável nos anos 30 em Papua Nova Guiné. 3 exemplares pertencentes à Companhia de Ouro Bulolo transportaram suprimentos do litoral por cima de densas selvas e montanhas traiçoeiras para as minas de ouro. Equipados com uma grande portinhola no teto, além das portas laterais padrão, eles podiam ser carregados diretamente usando um guindaste. A carga incluía óleo, peças para reposição, gado, cavalos, veículos e qualquer outra coisa necessária para manter o fluxo do ouro. Naquela época, Dizia-se que estes três aviões carregaram mais frete do que todas as frotas aéreas do mundo reunidas. Por mais incrível que pareça, nessa enorme mina de ouro, cada peça de equipamento, o combustível, cada prego e parafuso, o bastante para construir um povoado, tudo foi transportado pelos aviões. À medida que a guerra se espalhava pela Europa, o 52 começou a assumir uma série de responsabilidades. O JU-52 não apenas transportou novas tropas e suprimentos para as múltiplas frentes alemães, mas também funcionou como ambulância aérea, socorrendo os feridos. O seu papel mais dinâmico como aeronave de linha de frente foi desempenhado quando ele foi designado para transportar para o combate paraquedistas da recém-criada Força Aerotransportada da Luftwaffe. Nessa nova missão, a velha Anne de Ferro, apelido carinhoso da época, se viu no meio da briga. Crescia e Hitler, animado pela facilidade da conquista da Polônia, queria testar a habilidade de sua força aerotransportada em capturar e controlar pontos-chave. Lançamentos de paraquedistas era um dos projetos prediletos do Führer, e quando surgiu a oportunidade de usá-los na Noruega, ele não hesitou. Ao capturar aeroportos, pontes e outros pontos estratégicos, os paraquedistas abriram o caminho e forneceram à Luftwaffe bases seguras de onde ela podia operar. O sucesso na Noruega levou a mais operações de paraquedistas na Holanda, França e Bélgica. Fortificações e pontes importantes caíam e eram capturadas em toda a Europa Ocidental, abrindo caminho para o armamento alemão. Panzers começaram a atravessar um país depois do outro. Esses ataques, que se tornaram possíveis graças ao JU-52, finalmente resultaram na subjugação de milhões de pessoas. O comandante da Força Aerotransportada da Luftwaffe era o general Kurt Student. Suas táticas brilhantes possibilitaram a invasão dos Países Baixos. Embora elogiados por Hitler, os seus homens não foram os primeiros. Eles tinham aprendido muito com o uso que os russos fizeram de paraquedistas durante a ofensiva do Exército Vermelho contra a Finlândia em 1939. Durante aquele conflito, tropas de combate equipadas com paraquedas foram transportadas para as áreas de conflito dentro de bombardeiros Tupolev Anti-6 convertidos. Student aprendera bem a lição. Era um novo conceito de guerra, uma guerra de mobilidade aérea. Lançar homens de paraquedas não era a única maneira de fazê-los chegar ao combate. Planadores, atrelados a aviões JU-52 e carregando tropas, também foram um sucesso. Os planadores eram perfeitos para ataque e surpresa, silenciosos e rápidos, e foram decisivos em algumas das vitórias alemãs mais famosas do início da guerra. A guerra se espalhou pela Europa e chegou até o norte da África. As condições duras do deserto desafiavam o homem e a máquina. Aqui também, o JU-52 desempenhou o seu papel ao levar suprimentos ao coração do deserto a fim de manter em atividade o grandioso Africa Corps de Rommel. Armadas enormes atravessaram o Mediterrâneo até o norte da África, mas mesmo escoltados por caças, centenas de vulneráveis 52 caíam. A conquista da ilha de Creta era considerada obrigatória e fazia parte da estratégia alemã para controlar o Mediterrâneo. Mas os britânicos estavam firmemente entrincheirados e não tinham a intenção de abrir mão da ilha. E assim começou a maior invasão aerotransportada da história. Comandado por Student, o plano estipulava que 30 mil paraquedistas desceriam em Creta e destruiriam todas as forças britânicas lá situadas. Na manhã de 20 de maio de 1941, o céu escureceu com os primeiros das centenas de JU-52. Cada avião que partira da Itália ou da Grécia carregava 18 paraquedistas completamente equipados. Serviria de base estratégica vital para a guerra aérea contra os britânicos no leste do Mediterrâneo. Em Creta estavam 20 mil homens das tropas britânica, australiana e neozelandesa. A tática da Luftwaffe era a dominação total do inimigo. 500 JU-52 e 3 grupos para a atuagem dos planadores plantaram milhares de tropas no solo. Os bombardeiros atacaram em grande número e esquadrilhas de caça deram cobertura aos bombardeiros e aos aviões de transporte muito carregados. Como resultado de sua perseverança dogmática, os nazistas saíram vitoriosos, mas pagaram um alto preço. Mais de 7 mil homens, um em cada 4 paraquedistas que encheram os céus sobre Creta, foram mortos ou feridos. Mais tarde, Hitler declarou com amargura que nunca mais usaria tropas aerotransportadas em tão grande escala. E o próximo grande lançamento de paraquedistas seria em 1945, quando os aliados saltaram nas praias da Normandia. A fuselagem quadrada em forma de caixa do JU-52 era cavernosa. A porta de carga do avião era dividida horizontalmente e era muito prática. E a porta de baixo podia ser usada como plataforma para carregamento. Thank you. As condições extremamente duras na frente oriental testaram a logística alemã de modo inequívoco. Longas rotas de suprimento tornaram-se oceanos de lama impenetráveis, e os russos que retrocediam iam deixando um rastro de terra arrasada. Para a Wehrmacht, a salvação teria que vir pelo ar. Há muitos séculos, as enormes extensões de tundra congelada e as tempestades de gelo do inverno tinham servido como barreiras protegendo a Rússia. Assim como os exércitos de Napoleão, que tinham vindo antes, os alemães lutavam e morriam. Enquanto os comandantes nazistas esperavam e observavam, os aviões de transporte da Luftwaffe, basicamente o Ju-52, realizaram a vasta tarefa de resgatar os feridos, levar suprimentos e munição sobre enormes distâncias. Quando o 6º Exército Alemão, sob o comando do general von Paulus, partiu em direção a Stalingrado, começou um dos capítulos mais tenebrosos da história da Segunda Guerra Mundial. Os homens lutavam em condições hediondas, em temperaturas de 30 abaixo de zero. Os alemães chamaram isso de Rattenkrieg, a Guerra dos Ratos. E antes de acabar, mais de 1 milhão de soldados e civis já haviam morrido. Quando o 6º Exército de von Paulus ficou preso na cidade, Hitler se gabou de que ninguém nunca irá nos tirar de Stalingrado. O comandante da Luftwaffe, Göring, prometeu manter os suprimentos. O comandante soviético em Stalingrado também estava decidido. Nós manteremos a cidade ou morreremos lá. No final, os esforços de Göring, de aproximadamente 84 toneladas de suprimentos por dia, provaram ser inúteis. Menos de 1/5 do mínimo necessário. Logo, os soldados alemães começaram a morrer não apenas de balas russas e de frio, mas também de fome. Nada menos que 490 aviões de transporte alemães, inclusive 266 Ju-52, foram perdidos no frágil esforço de emergência. A divisão de transportes aéreos alemães nunca mais se recuperou. Em janeiro de 1943, contra as ordens de Hitler, o agora marechal de campo von Paulus rendeu-se às forças russas. 147.200 soldados alemães foram mortos na tentativa malograda de tomar Stalingrado e outros 91 mil se renderam. Apenas 31 mil escaparam no socorro aéreo. Muitas tentativas foram feitas visando a desenvolver um substituto para o 52, mas nenhuma obteve êxito. Uma foi o Arado 232, um avião projetado para aterrissar nas pistas mais primitivas. O Milípede, como era chamado, apresentava uma bizarra coleção de rodas montadas na extensão do eixo central do avião. A aeronave era baixada sobre as rodas durante o processo de carregamento e descarregamento. Isso permitia que o 232 taxiasse sobre solo irregular ou pouco compacto. O avião tinha uma grande rampa posterior e espaço suficiente na cabine para 2 Kubelwagens, um jipe alemão. Ele foi pouco usado antes do final da guerra. Titia Junkers teve filhotes. O Ju-52 foi uma tentativa de aperfeiçoar o avião ao juntar as maiores qualidades do 52 a um desempenho ainda melhor. Os dias do metal corrugado que provocava arrasto e trem de aterrissagem fixo já tinham passado. O quarto protótipo do 252 tinha 3 motores Junkers, Jumo de 1400 HP e uma grande rampa posterior para carregamento. O 252 nunca foi fabricado em massa. A velha N de ferro sobreviveria a todos eles. Ela ainda voa hoje. Este Ju-52 pertence à companhia inglesa Eisreich. Não é um original, mas foi construído na Espanha depois da guerra e ficou conhecido como CASA-352. foram construídos 170 e eles eram muito usados pela Força Aérea Espanhola. Essa aeronave foi cuidadosamente reconstruída à sua condição original da época da guerra e pintada nas cores autênticas da Luftwaffe. Agora, ela é uma celebridade e já apareceu em filmes como A Batalha da Inglaterra e nas aventuras de Indiana Jones. Esse 52, construído pelos espanhóis em 1954 e usado para transporte militar, acabou nas mãos de um colecionador particular na Grã-Bretanha. Depois, em 1981, foi vendido para a linha aérea sul-africana. Ele atravessou o Canal da Mancha até Bremen, onde foi desmontado, empacotado e depois embarcado para a África do Sul. Lá, historiadores e engenheiros restauraram completamente a aeronave que recebeu o nome da primeira linha aérea sul-africana 52, Jan van Riebeeck. A Lufthansa também restaurou o seu JU-52 a perfeitas condições de 1930. Aqui, o lindo Tempelhof divide o céu com a mais recente aquisição da Lufthansa, o novo Boeing 737. Duas gerações separadas por muita história e muitos avanços tecnológicos voando lado a lado. Um logo viajará em rotas estabelecidas pelo outro há décadas. O 52 personifica o passado de triunfos pioneiros e glórias trágicas e tenta voar o mais rápido possível. O Boeing, com todo o seu brilhante potencial, tenta manter-se no ar, voando no passo de uma era que já se foi.